pessoal, olha só quem está aqui comigo. O sonho da vida realizado.
Ai, que lindo. Oi, pessoal, tudo bem?
Flávia Kalina, você... olha, eu não estou acreditando que eu estou aqui gravando com você.
Pelo amor de Deus, obrigado. Thiago, eu também, ó, de todo o meu coração.
Muito obrigado mesmo.
Já te admiro, ó, faz um tempão. Quem conheceu ele que veio do meu canal? Fala aí também.
Pode dar, já deixa a curtida aí, porque ó, isso aqui foi difícil conseguir. De longe é um dos vídeos mais pedidos, assim. O pessoal que me segue fala, eu quero você com a Flávia Kalina e tudo mais. Então agora tá aí esse presente pra vocês.
Obrigada por pedir também.
E hoje a gente vai falar, eu queria muito trazer a Flávia, que ela tem muito conhecimento e acho que dá pra fazer um vídeo bem legal, pensando muito na pedagogia Montessori, mas aplicado na prática,
sim,
no dia a dia, sabe? Porque eu sei também que tem muita gente que fala de Montessori e muita gente que acha também que Montessori é tipo botar um colchãozinho ali, botar um espelhinho, sabe? E que aquilo ali é Montessori. Pronto. Mas não é. E eu queria que você pudesse ajudar a gente a entender um pouco melhor.
Logo no começo, quando a Vitória nasceu, eu apresentei essa proposta do colchão no chão, não sei o que, da liberdade e tal. Muitas pessoas pedem pra eu ficar falando muito mais sobre Montessori e eu tenho segurado um pouco, por alguns motivos. Mas eu vou chegar na coisa prática que você vai... Eu sempre tenho uma história, né? Mas assim, eu vou chegar no ponto.
O Ricardo
aguenta
já
aí.
Tá ali, ó.
O Ricardo assim, meu Deus do céu. Fala logo, o que você quer falar? O meu propósito é de ajudar as famílias, os pais, as crianças, não criar um problema.
Exato.
Quando você fala de Montessori, que isso? Eu tô por fora. Traz uma angústia.
Eu tô fazendo errado.
O quê? Não é pra usar berço? Meu Deus, o que é pra pôr no criança no chão? Que coisa louca! E aí nem sabe o porquê, por que que tá fazendo, aí fica angustiado, mas tem que comprar a cama no chão, porque essa é a coisa da sensação, é a coisa da moda, é a coisa que vai fazer meu filho mais inteligente. Então só queria abrir esse parênteses.
Perfeito.
Pra gente ter esse cuidado. E se você não sabe o que é, não tem problema. Você é o pai, é o expert do seu filho, sabe? Acho que tudo que eu e o paizinho faz... Paizinho. Tudo que eu e o Thiago faz é pra trazer ferramentas, pra trazer
isso,
diálogo,
exato,
pra gente aprender junto. Então, se você não tem tempo de pesquisar fundo sobre Montessori, você tá ok, você tá bem, entendeu?
Você tá, na verdade, que nem a gente.
Você tá, né? Exatamente.
Eu te vi aqui até aqui pra poder aprender o que é Montessori.
Então esse é meu medo, assim, da coisa da moda, sabe?
Uhum.
Assim, então, eu já vi muitos sites e eu entendo, cada um tem que viver... sobreviver e usar o marketing, não sei o que, mas assim, brinquedo Montessori. E não tem nada a ver.
Ah, isso
nada
é verdade.
A ver. Talvez, eu acho... E o problema da Maria Montessori, ela não foi registrada, assim. Porque tem muitos métodos, não sei o que é registrado. Você não pode falar que é se você não é. Montessori não, é livre.
Entendi.
Não tem nada registrado. Então, você pode falar que você é Montessori e você é Montessori e acabou.
Entendi.
Então, tem que tomar esse cuidado. Não quer dizer que o brinquedo não é bom. Eu só tô falando que não é Montessori. A Maria Montessori, resumindo, quem não conhece, foi uma médica italiana, a primeira mulher a se formar na Itália como médica, e ela criou um método de educação para crianças com diferentes habilidades ou com algum tipo de deficiência.
Uhum.
E ela viu que funcionou tanto para aquelas crianças que ela começou a aplicar para crianças típicas, né? Que a gente não gosta de falar normal, porque ninguém
isso,
é normal,
fala,
né?
Isso. Falar crianças... típica e típica, né?
Mas assim, né? Assim, que não tem algum tipo de deficiência mental ou física.
Sim.
E deu super certo, e aí foi criada. Ela criou os métodos, escreveu os livros,
uhum,
que é muito legal. Uma pessoa que eu sempre indico é o Gabriel Salomão.
Ele é incrível.
Do Lar Montessori, que ele é aí, ele só fala sobre isso. Então, acho que é legal, que é bem detalhado. Mas a gente vai falar mais sobre a prática,
uhum,
né? Como nós, pais, assim, podemos aplicar. Então, ela foi uma pessoa que mudou. Ela estava muito à frente do tempo dela,
uhum,
né? Dessa coisa do respeito, da independência. Coisa que não se falava, não se fala até recentemente.
Pois é, né?
Então, é incrível. E eu fui exposta a esse método nos Estados Unidos.
Uhum.
Porque eu trabalhei numa escola. Sempre fui professora de educação infantil. E quando mudei para os Estados Unidos, eu tinha um magistério aqui... Falei, como que eu vou conseguir um emprego? Achei uma escola que a diretora era brasileira.
Olha.
Então ela sabia, ela me contratou,
uhum,
e abriu um novo mundo pra mim. Porque foi a primeira vez numa sala de aula que eu vi uma professora falar baixo e todas as crianças ouvirem. Foi a primeira vez que eu vi uma sala aberta, ampla, com atividades individuais, sem caos. Tipo, a criança podia escolher,
sim,
pegar
sim,
a atividade e colocar no chão. fazer a atividade, terminar e colocar na prateleira. O que seria uma atividade na nossa casa? Um conjunto de blocos, de Legos.
Sim, sim.
Então você pega a caixinha do Lego, coloca no chão, monta.
Ou massinha.
Concentra, né? Massinha, qualquer coisa. Concentra ali naquela atividade, uhum. Faz até o final, guarda ela na caixinha, na bandeja, no que for, coloca ela de volta na prateleira. E na escola, eles têm um tapete que delimita o espaço dela. Porque em escola também é complicado, é muita criança. Uhum. Então a outra criança sabe que ela não pode pisar naquele espaço delimitado.
E tentar invadir aquela atividade, né?
Exato. Então eu assim, na escola...
Is this real life?
E eu, uau, eu não acredito. Sabe assim, um mundo que você fala, uau, é possível,
pois
é possível.
É,
e aí despertou.
Uhum.
Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Só que eu mudei de cidade, a gente mudou de estado. E eu não achava uma escola Montessori naquela época. E eu fui trabalhar numa escola tradicional, que é um daycare, que eles chamam nos Estados Unidos. E eu comecei com os bebês, eu fui na sala de bebês, eu nem sabia que eu podia ser professora de bebês. Também trouxe uma outra perspectiva, e eu aí comecei a aplicar, e eu perguntei para a diretora se estava ok, de eu aplicar tudo que eu aprendi no Montessori, lá com os meus bebês. E ela, claro, né, desde que seja apropriado, né, e ela percebeu a diferença. Aí vamos chegar na parte prática. Então, o que é essa diferença, né? Porque a gente, em escolas, é mais difícil ainda, porque você está lidando com grupos. É difícil individualizar. E a Montessori fala muito isso, é o indivíduo, é a criança, é você prestar atenção naquela criança. Mas em casa é um pouco mais fácil, porque a gente tem 2, 3, às vezes 4, que seja, mas é diferente de uma sala de aula.
Você é tipo 20, né, 30 alunos, então
Exato.
É bem diferente.
Então, para a gente falar, aplicando algumas teorias, né, ou métodos em casa, acho que primeiro de tudo é respeitar a individualidade da criança e prestar atenção. Maria Montessori fala muito sobre a gente ser um mediador, né? A gente não é o dono da criança, a gente não é o sabe-tudo. A gente prepara um ambiente para que ele explore, para que ele desenvolva as habilidades dele e os interesses dele também.
Perfeito.
Muito teórico, né? Como que eu vou preparar o meu ambiente para desenvolver as habilidades?
Eu não sei nem o que eu vou fazer de café da manhã.
Tentando falar em né, nossos termos de pais comuns. Assim, ter um ambiente organizado, ter um ambiente previsível, onde a criança sabe o que vai acontecer, onde a criança sabe onde encontrar as coisas dela. Essa coisa da cama no chão, o que é a cama no chão? É para ela ter acesso às coisas e ela não depender de um adulto, de pegar ela por um lado, o adulto por ela por outro. Ela pode se movimentar livremente.
Coisa de trabalhar muito autonomia, né?
Autonomia.
Pois é.
E a ordem, sabe? O espaço e a concentração é muito forte também. Ela fala muito sobre concentração, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, inclusive para nós.
Muito,
né?
Muito.
Que a gente está sendo interrompido o tempo todo. Então, nas escolas, Montessori, regra, né? Como regra, que você não interrompe um amiguinho quando ele está trabalhando. Eles usam esse termo de trabalho, né? Trabalhando na atividade dele. Então... é isso, é o respeito. Uhum. Então, a gente é expert em fazer isso. A criança tá brincando e fala, ah, por que você não põe esse bloco assim?
É? Então vamos tomar banho agora.
Você
nem se importa, né?
A criança... aí ela começa a chorar e a gente fica nervoso, mas você tem que tomar banho, mas a gente nem avisou.
Você falou um negócio de brinquedo, eu acho um negócio muito legal que a gente viveu isso intensamente nesses últimos anos lá em casa. Que é o seguinte, a gente tinha as aulas de brinquedos, né? E de vez em quando a gente percebia que ele não estava dando muita moral para os brinquedos, sabe? Assim, tinha brinquedo largado, então tinha um balde cheio de brinquedo misturado. E aí todas as vezes que a gente falava assim, não, vamos tentar se organizar para a gente pegar uma noite que a gente não seja um repolho depois de criar duas crianças num dia, né? Mas pega isso, aí você, não, vamos lá agora, vamos sentar e vamos separar. O que é transforma a gente bota para cá, sabe? O que é massinha bota para lá, o que é brinquedo de montar bota para lá. E a gente conseguiu separar e, cara, faz toda a diferença. Quando a gente tem separadinho e eles vão lá, pegam aqueles brinquedos e ficam ali um tempão, sabe? E sabe, nada interrompe o que eles estão fazendo ali. E depois que acaba, a gente, ó, filho, agora tá na hora de guardar, né? Uhum. E eles vão e guardam. Exato. Não é magia. As pessoas acham, não, mas seus filhos arrumam os brinquedos? Arrumam, porque
é que
faz
tem
parte.
Um lugar delimitado, uhum, também. E tá, é sempre igual. Todo dia ele sabe que aquela caixinha vai naquele cubo.
Exato.
Pronto.
Exato.
É, a gente tem que preparar um ambiente para que eles tenham sucesso. Assim, porque se a gente deixa o ambiente bagunçado, a gente já tá preparando para eles falharem.
Exato.
É tiro e queda. Então, a gente pensa assim, como que a gente gosta, apesar de no meu quarto ser bagunçado, como eu gostaria que o meu quarto tivesse?
Expectativa e realidade.
Exato, expectativa e realidade. Mas a gente sempre se esforça um pouco mais para os nossos filhos.
Sim.
Apesar de que a gente tem que ser o exemplo, porque senão também não adianta, né? Mas vamos pensar no mundo ideal e o que a gente quer chegar, que a gente quer se esforçar para que aconteça, né? Então, preparar o ambiente para que eles tenham sucesso. Então, a roupa, né? Quando a criança já é um pouquinho maior, 4, 5 anos, colocar a arara, né? Sei lá, o... Desculpa.
Aquela coisa para eles pegarem mesmo. Eu também não sei o nome, tá?
Então, colocar, se possível, né? Tudo que a gente fala é sempre se possível.
É, claro.
Mas tem, a gente consegue fazer algumas coisas. Ou a gaveta na altura aqui. Poucas opções. Às vezes o que as pessoas...
Confundem
um pouco, é que assim, ah, ele vai mandar em tudo, ele vai fazer em tudo.
Não, não é.
É o contrário, é a gente que tá falando, isso você pode.
Sim.
Então, ter, sei lá, meia dúzia de camisetas para ela escolher, meia dúzia de calças. Eu fiz um vídeo muito legal, eu já vou fazer meu jabá
aqui. Por favor, né?
O pessoal, você deve conhecer as meninas, Socorro, Meu Filho Não Estuda.
Sim, sim.
Não quero ser muito do assunto, mas assim... Elas ajudam os alunos a estudar melhor, uhum, aí bem na prova, na escola. Mas elas falaram que essa preparação que a gente faz na infância, 2 aninhos, 3, uhum, aninhos, dessa autonomia, dessa escolha, deles entenderem que a responsabilidade é deles, isso prepara eles para o sucesso, para ir bem na escola depois. Olha o que é.
É tudo, né? Um trabalho um dia após o outro e que vai chegar no momento que você vai colher os frutos.
Porque,
né,
se a gente não deixa eles fazerem hoje, quando, uhum, eles tiverem 10 anos, qual que é o incentivo que eles vão querer deles assumirem o próprio estudo,
pois
assumir
é
a responsabilidade? Não. As pessoas têm que fazer por mim.
Exatamente.
E aí a gente fala, o adolescente tem 14 anos, vai fritar um ovo. Eu não sei fritar um ovo, você nunca deixou fritar um ovo. Como
exato,
que eu vou fritar um ovo?
Exato.
E aí vira um conflito também.
E aquele negócio, por mais que nesses primeiros anos de vida, quando você for fritar um ovo com seu filho, não que você vai largar ele na frente de um fogão, mas quando você vai pedir pra ele te ajudar pra quebrar um ovo, cara, vai cair uma casca de ovo.
Vai
explodir um ovo na sua cara. E sabe, tudo bem, faz parte do processo. Eles precisam passar por isso pra aprender que também é normal aquilo dali.
Exatamente.
Que não é você que vai fazer aquela coisa de chefe, assim, quebra com a mão, só tá, que nem eu sei fazer.
Exato.
Né? Então, então eu acho que passa muito por isso. E o que eu acho muito incrível do Método Montessori é porque ele conversa muito com a disciplina positiva,
exatamente,
que a gente fala bastante aqui no canal.
Exatamente.
Então essa coisa da gente pegar as roupas e dar, tipo, sabe, escolhas limitadas, né?
Uhum.
Você vai ter 2 jogos de roupas ali, você pode escolher entre aqueles jogos ali.
Uhum.
Isso não significa que a gente está sendo permissivo.
Exatamente.
É aquilo ali.
É,
ele tem uma liberdade,
né,
controlada.
Uhum.
Né?
E uma coisa muito forte da Montessori é da gente entender que a criança é capaz. Né? A gente se dá conta que eles são capazes. É que ela fala muito, é a frase mais, uma das mais conhecidas, né? Me ensine a fazer por mim mesmo.
Uhum.
Então, quando nunca faça nada pela criança que ela consegue fazer sozinha.
Perfeito.
Acho que esse pode ser a mensagem do vídeo.
Perfeito, isso aí.
Porque aí você tá quase que aleijando ela.
Sim.
Você tá criando uma muleta e ela fala, pra que eu vou fazer? E a criança tem essa sede de aprender, de fazer.
Tem muito.
Só que se a gente começa a podar, isso vai embora.
Exatamente.
Como a gente fala inglês, você começa a falar inglês. Se você não usar, você não vai
esquecer.
Então a criança nasce com isso, com essa ânsia de aprender, de estar ativo, de querer mão na massa, não sei o quê. Aí você começa, não, 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 não. Aí você perde.
Pois é, e na maioria das vezes a gente fala não e não fala o que ele pode fazer.
Exato,
né? Então
a criança
fica perdidaça também.
Exato, exato.
É
tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas até pra abrir, assim, todos nós estamos aprendendo, sabe? O Thiago chegou hoje em casa, eu... Thiago, foi uma manhã desafiadora. Sabe, um chorando.
Eu tava assim, não, eu entendo, tudo bem.
Um chorando, a outra interrompendo. Inclusive a gente vai falar sobre isso no meu canal. tudo que a gente fala aqui não é assim, a gente é expert, a gente sabe, não, a gente está aplicando diariamente e a gente está falando sobre seres humanos,
sim,
né?
Sim.
Complexos, sobre relacionamentos, mas essas coisas, esses pontos que a gente tocou aqui, são coisas que faz diferenças imediatas. Não é uma coisa que você precisa esperar 5 anos para ver se ele vai, sim, bem na prova. Você vê, né, a diferença no comportamento,
muito,
na autoestima.
Sim. Autoestima principalmente, cara.
Eles ficam negando.
Porque é isso, eles precisam muito desse encorajamento, né? Uhum. Porque às vezes eles acreditam que eles não são capazes. Então o nosso papel também é falar assim, não, eu sei que você consegue, uhum, se arrumar. Ontem você se arrumou depois do banho. Poxa, eu vi, você botou a cueca primeiro. Você não botou a cueca em cima do short. Aí você dá aquela, né? Você não precisa também ser tão rígido assim, né? Então você precisa dar uma brincadeira, uma maluquice.
Ah, com certeza.
E, sabe, funciona muito bem.
A gente tem que ser autêntico.
É.
Porque muitas pessoas falam que queria ser assim, queria ser assado. Você tem que ser você, sabe? A gente sempre quer se melhorar, a gente quer ser menos estressado, isso sim. Mas, né, acho,
sim,
que...
Sim, claro.
Você seja você. Você é o expert do seu filho.
E que se a gente for se comparar com alguém, que seja com nós mesmos,
com,
né?
Nós mesmos.
Então,
exatamente.
O Thiago lá de trás, dos 5 anos atrás, era um cara completamente diferente do que eu sou hoje.
Com,
então,
certeza.
Acho que essa é a nossa jornada, sabe? É isso.
Então,
adorei o vídeo. Espero que vocês tenham gostado também.
Eu adorei.
Eu tô muito feliz, muito
mesmo. Eu poderia ficar continuando aqui, né? Mas a gente tem tempo limitado.
É. Mas olha, não deixe de ir lá no canal da Flávia, se inscreve lá e vê o nosso vídeo que a gente fez junto também. Tá bem,
olha,
divertido.
Ele vai me ajudar. Eu tô pedindo ajuda dos universitários, quero ver.
É, tô usando todo o meu poder de interpretação pra poder fazer aquele vídeo.
Vamos tentar. Obrigada, Thiago.
Eu que agradeço.
Muito obrigada, obrigada de todo o meu coração. Muito
valeu
feliz
mesmo.
De conhecer pessoalmente.
Ah, eu também, poxa. Valeu, gente, um beijo e até a próxima.
Tchau.